E a gente vai seguindo em home office, com barulho e tudo. Peço desculpas para você, ouvinte, que está acompanhando aqui o CBN Total. São os novos tempos desta pandemia que afastou muita gente do seu local de trabalho. Um levantamento do Instituto Península, sentimentos e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil, conduzido em março de 2020 com profissionais de escolas públicas e particulares, aponta que mais de 48 milhões de alunos da rede básica brasileira tiveram as rotinas alteradas durante a pandemia. São mais de 2 milhões e 200 mil docentes no país que estão enfrentando o inédito cotidiano das aulas online no período de distanciamento social. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a mestre e doutora pela UNB, Universidade de Brasília, a doutora Camila Carino. Como vai, doutora?
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Obrigado por atender a CBN Campinas. Não são só os professores que sofrem, não, viu, doutora? É, jornalista sofre muito, principalmente trabalhando em home office com barulho e tudo, viu?
Ah, a gente também, tá? Eu tô aqui em casa, mas tem barulho de carro, tem barulho de tudo aqui, obra.
Eu tô com barulho de uma furadeira aqui na minha cabeça que tá me incomodando aqui, mas vamos lá.
Vamos sim.
Doutora, essa questão da pandemia, essa percepção, esse estudo, né, da questão das rotinas alteradas, não só por professores,
Marco,
mas também...
Eu tô com a ligação bem distante agora, não conseguindo te ouvir.
Vamos lá. Essa questão da pandemia, né, não só está alterando a vida dos professores, como também dos estudantes, né, no Brasil todo, por causa desse distanciamento e essas aulas online, né?
Sim.
Eu queria que a senhora comentasse a respeito disso.
De fato, né? Então é um momento atípico para todos nós, né? Então os professores estão tendo que se reinventar. Né? Então, infelizmente, a gente não está com uma educação no país preparada para essa educação à distância. Né? Então, todas as escolas tiveram que rever seus processos, bolar novas estratégias. Né? E também, isso impacta diretamente também os estudantes. Né? Eles também não estavam preparados para isso. A gente não vinha preparando eles no ensino híbrido para que eles pudessem passar por isso de uma forma um pouco mais confortável. Né? Então, não é fácil criar novas rotinas. Não é fácil você realmente fazer a distinção de que agora você, dentro de casa, você está estudando também, né? Não é fácil você ficar, às vezes, conectado várias horas assistindo a uma aula. Então, com certeza, o impacto é bem grande, tanto para o professor quanto para no estudante. Isso, de fato, vai também aumentar as disparidades que existem, né? Porque tem estudantes que estão conseguindo fazer essa aula à distância, mas tem vários outros estudantes que não, né? Que não têm acesso à internet, não têm acesso a um equipamento bom dentro de casa. Então, infelizmente, a pandemia faz com que a gente tenha mais desigualdade, a gente aumenta essas disparidades que já existem no nosso sistema educacional, né?
Se a gente já tinha uma disparidade muito grande entre a rede pública e a privada, principalmente não só para os alunos, como também para os educadores, isso vai se tornando mais evidente com essa questão da pandemia, né, professora, doutora?
Com certeza, né? Então, essas disparidades já existiam, e agora elas vão ficar ainda mais gritantes, né? E isso também vai ser um desafio na hora que retomar, né? Porque quando a gente voltar às aulas também, os professores vão perceber uma sala de aula muito mais heterogênea, uma sala de aula muito mais diversa, porque alguns avançaram, outros ficaram sem acesso. Então vai ter também toda uma preparação desses professores para ter cada vez uma educação mais direcionada, uma educação que tenta atender mais essa heterogeneidade que vai estar dentro de sala de aula, né? Então é um grande desafio que a gente vê pela frente. Os nossos desafios educacionais já eram grandes, a gente olhar para os nossos indicadores educacionais, nosso país não está bem, né? Mas agora com a pandemia parece que a gente vai ter um desafio ainda maior, né? E para todo mundo, né? Tanto nível de gestão, quanto nível dos professores, quanto para os próprios estudantes, né?
E o engraçado, né, que nessa pesquisa, entre os entrevistados, 8 em cada 10 educadores não se sentem preparados para ensinar à distância. Eles se declaram ansiosos e despreparados para o contexto do trabalho atual. Isso também mostra que o país nunca deu muita importância para um aperfeiçoamento da classe, né?
Sim, e nunca deu tanta importância também com a chegada das tecnologias, né? Porque a gente perceber, as tecnologias já estão aqui há um bom tempo, Só que se a gente olhar para a nossa sala de aula, a gente usa pouco dessas tecnologias, né? Então, a gente não avançou na educação na mesma velocidade que a gente avançou em outros setores, né? E aí, quando chega uma pandemia como essa, uma situação atípica como essa, a gente tem que pegar um atraso, né? Então, esse ensino híbrido que a gente vê em muitos outros países que já acontece, que o aluno já tem esse material em todo lugar, que já tem um tablet já com ele ou um Chromebook, não é uma realidade aqui no nosso país, né? Essas aulas virtuais, que em outros países também é um pouco mais tranquilo, as aulas virtuais, as gravações de vídeo, não é uma realidade hoje no nosso país, né? Então, por isso que esses índices, essa pesquisa mostra, né, os índices tão altos de professores inseguros, como que vai ser, né? Como é que eu faço agora, né? E muitos professores, às vezes, também tendo que conciliar essas rotinas diárias, né? Então, com filhos dentro de casa, às vezes tem que gravar uma aula de madrugada para não ter barulho, né? Então, tem todo um reaprender aí de como é que é dar aula e como é que a gente pode usar essas tecnologias a nosso favor, né? E mostra o quanto que a gente não olhou, de fato, para a chegada dessas tecnologias e a importância delas para um contexto como esse, assim, para uma nova geração de educação, né? Uma nova forma de a gente aprender, né?
A gente vê que há uma disparidade grande entre o ensino particular e o ensino público. Eu não sei, a senhora é professora da UNB, deve morar em Brasília, né? Eu não sei como que é a relação aí do governo distrital, né, de Brasília, porque São Paulo, à medida do possível, o governo do estado está tentando disponibilizar acesso à internet, até uma programação especial nos canais digitais da TV Cultura, mas é muito pouco, né? É muito pouco, e temos, eu conheço pessoas, estudantes, alunos de escolas particulares que têm essa aula presencial 4-5 horas por dia. O nível de ensinamento, né, a pessoa que está na rede pública está perdendo muito com essa pandemia, né? E vai dar para recuperar tudo isso, professora?
Com certeza. Eu sou da Universidade de Brasília, vivi a vida toda em Brasília, mas agora estou em São Paulo, né? Então também estou conhecendo a realidade de São Paulo, né? E tenho hoje trabalhado muito com escolas particulares por conta do cargo que eu ocupo como diretora pedagógica da GIC, né? Uhum. Então, assim, nas escolas particulares, sim, a gente tem visto que muitas delas têm conseguido manter essa educação à distância, né? Então, os alunos ainda continuam com 4-5 horas de aulas diárias. A rede pública está tentando fazer isso, né? Está tentando viabilizar, tanto DF quanto São Paulo tem conseguido, tentado fazer outros meios, né? Mas ainda se percebe que a internet é muito difícil, né? E o equipamento também é muito difícil. Então, não consegue fazer com que essa educação à distância chegue em todos os estudantes da rede pública, né? Isso porque a gente está falando de Brasília e São Paulo, que são grandes, grandes cidades, né? Quando a gente vai falar do interior, então esse acesso ainda é ainda mais restrito, né? Então, é muito difícil a gente conseguir manter uma boa educação, uma educação de qualidade para todo mundo nesse contexto à distância, né? Tem algumas UFs também que estão falando bastante de TV, né? Porque a TV talvez chegue mais fácil do que a própria internet, né? O acesso à internet. Então estão viabilizando também programas via TV para tentar aumentar. Mas, de fato, tem um prejuízo, né? A gente não sabe quando é que vai voltar, né? Muitas estão falando assim, talvez volte em agosto, mas quando voltar não vai conseguir fazer com que todo mundo fique na sala ao mesmo tempo, talvez vai ter que ter um rodízio aí da entrada e saída de alunos, e é isso que aconteceu em outros países que já retomaram, né, as suas aulas. Então, o segundo semestre, né, parece um espaço muito pequeno, se tudo voltar em agosto, para a gente conseguir recuperar tudo isso, né? É um ano que provavelmente ele vai se avançar para 2021, né? A gente não vai conseguir terminar o ano letivo em 2020, né? O CNE, o Conselho Nacional de Educação, já falou da gente flexibilizar a questão dos 200 dias letivos, mas ainda torna obrigatórias 800 horas anuais, né, no ensino médio. Então, isso vai fazer com que talvez a gente tenha que estender aí por janeiro, por fevereiro. Então, assim, essas aulas ainda vão demorar bastante para serem recuperadas, né? E mesmo quando voltar, a gente vai ver uma diversidade de aprendizado muito grande dentro de sala de aula, né? O que vai tornar esse processo ainda mais difícil para o professor e para a escola, né?
Doutora, a gente está falando de dois estados, Brasília, distrito, né? Distrito Federal, e São Paulo, que é um grande estado. Eu fico imaginando isso em Manaus, Maranhão, lugares que foram muito atingidos pela Covid-19, como deve estar essa questão da educação. Mas, professor, doutora, uma das coisas que os professores, os docentes, eles têm receio, como podem aplicar as provas e conduzir as avaliações no contexto do ensino online. Que dica que a senhora dá para esses professores, para esses mestres que estão aí fazendo de tudo para, como diz na gíria, né, se virar nos 30?
Então, mesmo com a distância, né, é importante que o processo avaliativo ele continue, né? E aí, quando eu falo de processo avaliativo, eu estou falando muito mais do que um instrumento prova, né? Então, acho que vai ter um repensar aí uma nova perspectiva do conceito de avaliação, né? Se a gente ficar no restrito no conceito prova, talvez a gente fique muito limitado, né? Então, no contexto à distância, é importante que se diversifique esses processos, né? Que a gente não fique só restrito à prova, porque a prova... você não vai estar olhando para o aluno, você não está vendo a fidedignidade das respostas daquele aluno, né? Então, a prova por si só, ela vai ficar um instrumento muito frágil, né? O importante é que a gente tente diversificar. Então, no contexto à distância, e a dica aí para os professores, né? É que tem que olhar mais para como a gente avalia a participação, quando tem esses encontros síncronos, né? Via hangouts, via teleconferência, que eles comecem a avaliar muito a participação desses alunos, como é que eles estão atuando ali. Trabalhe com outros processos avaliativos, como, por exemplo, fazer uma pesquisa, relatórios, rubricas de aprendizado, a autoavaliação, né? Então, a gente precisa realmente diversificar esse processo, pensando sempre em três grandes elementos, que é a participação, o desenvolvimento e o resultado do aprendizado alcançado, né? Para que a gente tenha um acompanhamento do processo. Eu acho que não é um ano da gente falar de reprovação e aprovação, ou não é um ano da gente ficar... focado no instrumento prova, tá? É um ano, sim, a avaliação tem que acontecer, a avaliação ela não pode deixar de acontecer, porque a avaliação ela norteia o processo pedagógico. Se você não avalia, você não tem como você atuar de uma forma efetiva, então a avaliação ela deve acontecer, mas de uma outra maneira, com métodos e instrumentos mais diversificados, né? E isso vai ser muito melhor para o estudante, né? E talvez seja uma grande oportunidade, porque acho que esses outros instrumentos, têm um potencial tão grande, mas de fato as escolas hoje usam pouco esses outros instrumentos, né? Ficam muito apegados ao instrumento prova. Então, talvez esse contexto todo vai ser uma grande oportunidade de novos instrumentos avaliativos emergirem, né? E tomarem espaço dentro de um processo pedagógico, né?
Doutora, só para terminar, em termos de aprendizado, esse ano está bem comprometido?
Em termos de aprendizado, sim. Esse ano está comprometido. Tá? Vários estudos, né? E também olhando outros momentos em que não foi uma questão de uma pandemia como essa, mas outras catástrofes, como às vezes incêndio que aconteceu, outras catástrofes naturais que fizeram que as escolas tivessem que ficar paradas em outras cidades, em outros estados, mostram sim que esses anos tem um prejuízo de aprendizado muito grande para os estudantes, e a gente vai ter que recuperar isso nos anos à frente, né? E que esse contexto também é uma questão socioemocional também desses estudantes, né? Não é só uma questão de um tempo parado sem aula, mas é também um impacto socioemocional que a gente gera nesses estudantes, né? E sobretudo a gente vê um impacto maior quando a gente fala da disciplina de matemática, né? Então é a disciplina que a gente vai perceber que vai ter um grande impacto, que a gente vai tentar recuperar isso nos anos aí que vem pela frente, né?
Doutora, só mesmo agora para encerrar, como o ensino está bem comprometido esse ano, várias universidades, né, realizam o vestibular no final de ano, tem muitas já fazendo algum tipo de alteração. E aí, como que fica esse aluno menos preparado para enfrentar o vestibular das grandes universidades, que é o sonho de muitos alunos, né, principalmente as públicas? Como que ele vai chegar para esse dia?
A questão do Enem, dos vestibulares, né, é um grande problema para esses alunos que estão em término aí da educação básica, né, porque as aulas estão paradas, como é que eles fazem, né? Na medida do possível, acho que o conselho é tentem continuar estudando, tentem não ficar parados, peguem seus materiais, o que você tem em casa, tentem continuar estudando. Teve aí uma conversa de adiamento, né, do Enem, mas não se sabe exatamente a data ainda, não está definida essa data do Enem. O que a gente viu, por exemplo, em outros países, né, nos Estados Unidos, por exemplo, é que eles não consideraram os exames, né, de finais de ano para poder considerar a entrada na universidade. No entanto, nos Estados Unidos, a avaliação para entrada não é só uma nota de uma prova, né? São outros, tem vários outros elementos, carta de recomendação, outros testes, outras avaliações que são consideradas. No Brasil, a gente não tem essa diversidade, né? No Brasil, a gente só tem uma única prova, que é o vestibular, que é o Enem ali para você, você ingressar. Então, não, os vestibulares ainda não se posicionaram, certamente talvez tenha um adiamento dessas datas aí de aplicação dessas provas, mas os alunos vão ter que correr atrás, né? Porque, de fato, vai ter um exame, vai ter, em algum momento vai ter esse exame, essa avaliação aí para poder fazer a seleção dos alunos que vão ingressar. Infelizmente, a gente vai ter um prejuízo, quem no fundo sai mais prejudicado são os alunos das escolas públicas, né? A gente vê essa dificuldade, essa diferença, né, nos recursos, no acesso aos recursos, faz com que a gente aumente as desigualdades e essa é a classe de estudante que de fato vai ser mais prejudicada. Vamos ver se o governo tem algumas políticas, né, alguma coisa para tentar remediar isso, né, de a gente conseguir fazer algum outro contorno para esse processo. Mas se mantendo da forma como está, infelizmente vai ser um processo desigual esse ano, né?
Tá certo. Doutora, mestre e doutora pela Universidade de Brasília, UNB, doutora Camila Carino, obrigado, viu, pela participação aqui na CBN Campinas. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Boa tarde para vocês.